Aleluia. Salmo 1, versículos 1 a 3, é a porção que queremos compartilhar com a igreja. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Eu quero compartilhar nestes três versículos alguns aspectos sobre o comportamento dos justos. Ele deixa bem claro aqui a questão do comportamento dos justos. As pessoas, quando querem afirmar que todas as alternativas levam à mesma solução, normalmente elas usam uma velha expressão: todos os caminhos levam a Roma. E assim tentam afirmar que todas as religiões levam a Deus, tentando justificar-se. Mas justo, segundo a Bíblia, são aquelas pessoas que se converteram dos seus caminhos, recebendo a salvação de Deus em Cristo Jesus e a justificação no sangue do seu Filho. Nós vemos isso em Romanos 5, 18 e 19. O comportamento é determinante. O nosso comportamento determina o nosso caráter, determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E aqui, o comportamento do justo é determinante. Ele não anda, não se detém e não se assenta com os perversos, os ímpios. Os justos não andam segundo o conselho dos ímpios. Não andar segundo o conselho dos ímpios é comportar-se conforme a palavra de Deus, negando as imposições do mundo, negando as práticas, os conselhos dos ímpios, dos incrédulos. Os justos não andam segundo o conselho dos ímpios. E a palavra recomenda, 2 Coríntios 6, 14 e 15: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? O jugo desigual é uma permissão, é uma autorização para que outras pessoas possam contrariar ou questionar as nossas regras de fé e conduta, as nossas regras de prática cristã ensinadas pela Bíblia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o jugo desigual, porque o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, aqui deixa bem claro que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça, que comunhão da luz com as trevas, ou que união do crente com o incrédulo. É impossível. Então nós precisamos tomar cuidado com os justos igual. Os justos não andam segundo o conselho dos ímpios. Se nós nos associamos às pessoas incrédulas, corremos um risco sério delas influenciarem com coisas erradas na nossa vida. Nós, claro, não temos como evitar o dia a dia com pessoas incrédulas, mas não devemos correr o risco de estar nos associando, ouvindo o conselho dessas pessoas, tendo comunhão com essas pessoas, porque daí elas, de alguma maneira, vão querer impor aquilo que eles creem que não é conforme a Bíblia. O jugo desigual, então, é bem claro, é uma permissão para interferirem na nossa fé, que é conforme a palavra de Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, 1ª carta de Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações. Quando nós paramos para ouvir os conselhos de pessoas não crentes, elas vão afetar a nossa vida espiritual. Elas vão mexer com a nossa fé e vão enfraquecer. E se facilitarmos, vamos cair. Todos nós conhecemos muitas pessoas bem próximas a nós que caíram, que fracassaram. Por quê? Entraram no jugo desigual, começaram a ouvir conselhos de pessoas não crentes. E aí acontecem as desgraças. A pessoa se afasta de Deus, corre sérios riscos. Não vos enganeis, não se mudam. Tomem cuidado com os conselhos que vocês ouvem. O melhor conselho é o conselho que vem da parte de Deus, pela Bíblia. Se alguém te der um conselho, preste atenção se aquele conselho é de uma pessoa temente a Deus e que fala o conselho conforme a palavra de Deus. Se não, fuja. Então, o que acontece? Os justos negam e não aceitam os maus conselhos. Não aceitam as seduções, nem praticam as imposições do mundo. Este é o comportamento dos justos, descrito neste salmo. Os justos também não andam no caminho dos pecadores. É bem claro isso no texto lido. Todos nós sabemos muito bem o que é um caminho. Todos os caminhos levam a algum destino. Então, quem anda no caminho dos pecadores, seu destino é o quê? É a morte, é o pecado, é a perdição. Jesus é o caminho para os justos. João 14, 4 a 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para os justos. Quem segue a Jesus não erra o caminho. Os justos não andam no caminho dos pecadores. O nosso Deus é Deus que tudo vê. Ele é onisciente, Ele é onipresente, portanto, conhece cada pensamento nosso, conhece cada passo nosso, conhece cada atitude nossa, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículo 6. O Senhor conhece, Ele sonda os corações, Ele tudo vê. Ele conhece o caminho dos justos e aí Ele cuida de nós. Quando andamos na obediência à palavra de Deus, na justiça de Deus e praticando a justiça conforme a palavra de Deus. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia dele e passa de largo. Provérbios 4, 14. Veja a sabedoria dessa palavra. Não entre no caminho do perverso. Não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele. Passa por largo. Passa por longe. Foge deste caminho. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quer dizer, anda conforme a palavra de Deus. O seu caminho é o reto caminho conforme a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então os justos não andam no caminho dos pecadores. E quando fala de caminho dos pecadores, nós sabemos muito bem o que é o caminho do pecado. Todas as coisas erradas que vemos por aí. O que é o caminho dos pecadores? É tudo aquilo que não é caminho santo. Tudo aquilo que não é caminho conforme a palavra de Deus. É tudo aquilo que desagrada a Deus. O comportamento dos justos também diz que os justos não se assentam na roda dos escarnecedores. Os justos não tomam lugares junto aos escarnecedores. Os justos não se assentam com essas pessoas zombadoras, com essas pessoas que ficam praticando coisas que zombam de Deus, das pessoas, que desagradam a Deus e as pessoas. os justos não participam da roda dos escarnecedores porque estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6. Então, por que se assentar com os escarnecedores, com os zombadores, com aqueles que contam piadas sujas e outras coisas? Por que se nós temos um assento nos lugares celestiais com Deus em Cristo Jesus? Os escarnecedores querem envolver os justos em complicações, querem envolver os justos nas suas fofocas, nas suas intrigas, nas suas piadinhas maldosas, e se dedicam com astúcia infernal para levar um crente ao pecado, para levar um crente a sair da santidade, da obediência à palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com os escarnecedores. Eles querem de um jeito ou de outro fazer que a gente esteja rindo daquilo que eles falam. Eles estão sempre contando algum tipo de piadinha, e normalmente piadinha maldosa, piadinha suja. Esses são os escarnecedores. Zombam de tudo e de todos. E se a gente se distrair, a gente começa a rir de coisas ofensivas a Deus e às pessoas. Os escarnecedores são pessoas extremamente perigosas, usadas pelo diabo para desviar crentes da fé. E quando nós desviamos deles, nós estamos seguros. Se nos assentarmos com eles, o estrago está feito. Então, Paulo aos Efésios 5:11 recomenda: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, nós não podemos nos assentar com tais pessoas, nem participar de obras infrutíferas. Antes, porém, devemos reprovar, devemos dizer não a esse tipo de conduta. No meio em que eu vivia, era marcante já. Muitas vezes, uma reunião de homens, assim, num escritório, numa empresa, estavam lá em 3, 4, 5, conversando alegremente, com as suas conversas maldosas. Quando eu chegava, dizia: ó, Paulinho chegou, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque eles entenderam que eu era uma pessoa justa, tinha um comportamento adequado e que aquilo não fazia parte da minha vida. O inimigo, ele cai fora quando nós chegamos com uma autoridade no poder do Espírito Santo. O inimigo se cala. Ele mesmo diz: ó, vamos fechar a boca que agora não tem espaço para nós. E daí, inclusive, sempre procurei ser simpático com todos, conversava, dava uma boa mensagem e saía rápido. Porque se der muito espaço, eles tentam corromper de algum jeito. Eles vão tomar muito cuidado. E por fim, os justos meditam na palavra de Deus dia e noite. Isso é muito importante. Mas como meditar na palavra de Deus dia e noite se eu não leio a Bíblia? Não, eu sou um justo, então eu leio a Bíblia todos os dias. Porque eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer de estar meditando na palavra de Deus a toda hora, a todo momento. Meditar na palavra de Deus é a maior riqueza que podemos encontrar. É a maior riqueza. Quer ser bem sucedido? Medite na palavra de Deus. Devore a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. No Velho Testamento tem passagem assim, onde as pessoas comeram o rolo da palavra de Deus. Claro que comer uma Bíblia não convém, mas comer no sentido de ler, devemos comer. E muito da palavra de Deus, porque a doutrina é pão que nos sustenta espiritualmente. Os justos tomam posse dessa riqueza de estar meditando na palavra de Deus e recebem autoridade para vencer o maligno. Meditar na palavra dá autoridade, dá poder de Deus para vencer o maligno, para vencer na vida. Quem medita na palavra de Deus torna-se próspero, feliz e com vida equilibrada. A ciência já tenta provar que as pessoas que meditam, as pessoas que oram, são pessoas que têm uma vida mais ativa, mais saudável, que alcança mais facilmente a prosperidade equilibrada. A ciência já sonda isso. Então, se até a ciência está dizendo sim para o que Deus diz, nós estamos perdendo esta riqueza. Devemos estar meditando sempre na palavra de Deus, sempre nos comunicando com Deus através da oração. E toda vez que lemos a palavra de Deus, que meditamos, já é uma espécie de oração, já estamos nos comunicando com Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. E quando meditamos, é nós falando com Deus, querendo receber mais de Deus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112:1. Bem-aventurado, feliz. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. O salmista diz louvai ao Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz, se alegra, tem prazer nos seus mandamentos e obedecer aquilo que Deus manda. Os conselhos de Deus são poderosos instrumentos para o sucesso. Quer ser bem sucedido? Então siga os conselhos de Deus descritos na Bíblia, a palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Quer ser bem-sucedido? Não pare de falar da lei de Deus. Antes, medita na lei de Deus, nas coisas da Bíblia, dia e noite, e obedeça tudo conforme está escrito. E o que vai acontecer? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha a receita do sucesso em poucas palavras. O segredo da riqueza. A riqueza completa de Deus, do sucesso completo de Deus, é a sua palavra. É meditar na sua palavra. É fazer conforme a sua palavra manda. E aí, o sucesso vem. Mas vem das mãos de Deus. Não vem de obras de engano. Não vem de ilusões. Muito menos pela mão do maligno, mas vem pelas mãos abençoadoras de Deus. Mas nós precisamos estar bem ligados com Deus através da sua palavra. Isto é comportamento do justo. Nós somos justos, então nosso comportamento deve ser como manda a palavra de Deus. O que acontece na vida de quem é justo? Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que descrição linda do justo. Eu quero ser justo sempre. Todas as pessoas deveriam querer ser justas, porque árvore plantada junto à corrente de águas é a árvore mais saudável que existe, mais frutífera que existe. Nunca murcha. E ele diz que essa pessoa comparada a esta árvore, tudo quanto faz será bem sucedido. Nós precisamos, então, adotar esse comportamento do justo para sermos bem sucedidos. Se Deus não olhar para nós e não afirmar, eis aqui um filho justo, uma filha justa, não seremos bem-sucedidos. O que fazer para comportar-se como um justo? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que fazer para comportar-se como justo? É promessa de Deus. Deus cuida daqueles que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça. Aparte-se do mal. Todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, confessa o Deus Todo-Poderoso. 2 Timóteo 2:19. O que fazer para permanecer no comportamento dos justos? Nós devemos buscar andar nesse comportamento, viver nesse comportamento. Mas como permanecer? Jesus dá um conselho muito objetivo. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes. Sabe o que é isso? Constância, determinação, agir continuadamente sob a direção de Deus, conforme a Bíblia, a palavra de Deus. E aí nós teremos sucesso completo, seremos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. E aí estaremos andando sempre com o comportamento de justos filhos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque podemos compartilhar a Tua Palavra, podemos receber a Tua edificação, a Tua exortação, o Teu conselho poderoso, Senhor, o Teu consolo, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor fala conosco, Senhor, e continua, Senhor, falando conosco. Nós queremos ser justos, Senhor. Dá-nos, Senhor, poder e autoridade para andarmos com esse comportamento que agrada a Ti, Senhor, o comportamento dos justos, Senhor, vivendo conforme a Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos autoridade para negar tudo aquilo que nos queira nos desviar para o caminho dos injustos, para nos associarmos aos injustos, para nos associarmos às coisas do mundo, Senhor. Livra-nos do pecado, livra-nos da perdição, livra-nos das pessoas maldosas que queiram nos derrubar, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, poder e autoridade para vencer o maligno a todo momento, a toda hora. Dessa maneira, possamos estar agradando somente a Ti, Senhor, meditando dia e noite na Tua Palavra e rumo ao sucesso eterno, que é estarmos contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém.